no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Prefeitura de Manaus quer integrar câmeras para reconhecimento facial de foragidos da justiça. Acre lidera incidência de dengue no país. Dirceu e Parintins recebe visita da secretária adjunta da CESAI. E Diocese de Roraima promove quarta assembleia eletiva da Pastoral dos Migrantes.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia é Notícia com informações do Amazonas, porque a Prefeitura de Manaus quer integrar câmeras de casas, condomínios e comércios para reconhecimento facial de foragidos da justiça. Os detalhes com Bruno Elander.
Utilizar câmeras de segurança de condomínios, comércios e estabelecimentos é uma das ações que a Prefeitura de Manaus planeja adotar para implantar um sistema de reconhecimento facial para a identificação de pessoas procuradas pela justiça e desaparecidas. De acordo com o prefeito da capital, Davi Almeida, para colocar o plano em prática, é preciso que a Secretaria Nacional de Segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública libere o acesso ao banco de dados de procurados pela justiça. As tratativas junto ao Ministério da Justiça começaram na última terça-feira, dia 11, e a Prefeitura não informou nenhum prazo para início da integração dos sistemas de monitoramento particulares com os do Centro de Cooperação da cidade. De acordo com o secretário de Segurança Pública do município, Alberto de Siqueira, a legislação vigente permite que os equipamentos não sejam 100% da prefeitura. Conforme o executivo municipal, para evitar abusos e discriminação, vai realizar treinamentos específicos com os agentes públicos que trabalharão no projeto para a aplicação ética e responsável da ferramenta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com quase 5 mil casos de dengue em 2025, o estado do Acre está liderando a incidência da doença no país. Saiba mais com Márcia Magalhães.
Com quase 5 mil casos de dengue em 2025, Acre lidera a incidência da doença no país. O Ministério da Saúde divulga nesta quarta-feira os dados referentes às 6 primeiras semanas epidemiológicas em 2025. E os números revelam que o Acre é o estado brasileiro com maior incidência de dengue em todo o país, com 4.892 casos registrados. No Acre, para cada 100 mil habitantes, foram registrados 55,5 casos do período. Somente entre os dias 2 a 8 de fevereiro, que corresponde à sexta semana epidemiológica, já foram contabilizados 419 casos da doença e um óbito que está sob investigação. Desde o início do ano, o estado e alguns municípios adotaram medidas para tentar conter o avanço da doença. Em 8 de janeiro de 2025, o governo do Acre declarou situação de emergência em saúde devido ao aumento de síndromes febris causadas por arbovirose como a dengue. Já a capital acreana decretou situação de emergência em saúde devido ao aumento dos casos de arbovirose no dia 23 de janeiro, com as notificações de mais de 800 casos de dengue. Feijó e Cruzeiro do Sul também decretaram emergência. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Márcia Magalhães para a Rede de Notícia da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, ações de combate à dengue estão sendo intensificadas em Santarém. Poucas notificações foram registradas, mas a população deve ficar atenta quanto ao possível agravamento da doença. Daniela Pantoja traz as informações.
O período de chuvas intensas em alguns municípios da região amazônica acende um alerta quanto ao aumento de casos de dengue, chikungunya e zika. Em Santarém, no Pará, apesar das poucas notificações, sendo elas positivas ou negativas, os agentes de combate a endemias reforçam ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. De acordo com Edivan da Silva Lopes, coordenador dos agentes de combate a endemias, o trabalho é composto de uma programação baseada a partir do levantamento rápido de índice de infestação para Aedes aegypti, o Lira, no qual as estratégias de combate são estabelecidas junto à população.
Sabemos que Santa está localizada numa região endêmica por natureza, então nós temos nossos profissionais, que são os agentes de endemias, para combater esses agravos. Os agravos mais conhecidos da nossa população são dengue, chikungunya e zika, são os que circulam em nosso território. O trabalho ele é composto de uma programação baseada em cima do LIRA, levantamento de índice rápido por amostragem. Baseado nesse trabalho, nós direcionamos estratégias para combater o mosquito juntamente com a população, para que nós possamos controlar, para que não tenhamos epidemias desses três agravos. No momento, nós temos poucas notificações. As notificações elas podem ser positivas ou negativas. Isso depende muito do resultado do laboratório.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, os agentes fazem visitas em locais que possivelmente são focos do mosquito, como cemitérios, borracharias e sucatarias. No entanto, é preciso que a população também faça a sua parte, direcionando lixo em locais adequados e que evitem o acúmulo de água parada, como reforça Edivan.
Então, a gente pede aqui à população, para que não ocorra um agravo maior dessas doenças, a gente precisa, juntamente com a Secretaria de Saúde, que tem se empenhado muito, certo, através dos profissionais, tendo visita em cemitério, borracharias, sucatarias, pontos que acumulam o maior número de depósitos que virão a possivelmente virar focos o mosquito Aedes aegypti, devido a estar nesse período de inverno. Mas se todos fizerem a sua parte, se aquele proprietário de borracharia, sucataria, cobrir todo o seu material para que não venha pegar chuva, se o morador der direcionamento correto ao seu lixo, que possivelmente vir a virar um criadouro, não teremos essa infestação.
Edivan destaca ainda as formas de transmissão dessas doenças.
Informamos que a transmissão de uma pessoa positivada com dengue, chikungunya e zika só é através do vetor, que é o carapanã, o mosquito. Então, não havendo mosquito, não tem como proliferar essas três doenças, esses três agravos. Então, através aqui da imprensa, através das mídias, a gente vem também pedir o auxílio da população. Informando que nossos agentes estão todo dia, nas ruas, nas casas, informando e orientando para qual medidas tomarem para que esse tipo de agravo não venha se agravar cada vez mais em nossa região.
O levantamento de índices de infestação rápida de Aedes aegypti, o LIRA, é realizado a cada 2 meses e utiliza 100 ciclos nesse trabalho. Durante o trabalho, os agentes de endemia passam de casa em casa, verificando as caixas d'água e os reservatórios onde podem encontrar os ovos do mosquito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o índice abaixo de 1% no LIRA indica baixo risco de infestação, de 1% a 3,9%, risco médio, e acima de 4%, alto risco. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, doença de Chagas é tema de ciclo de palestras em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Palestras educativas sobre a doença de Chagas são promovidas em áreas endêmicas de Santarém. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre os riscos da doença, formas de transmissão, prevenção e tratamento. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, na comunidade Jacamim, Santarém, no Pará, participaram de uma palestra educativa sobre a doença de Chagas. As palestras estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde Ascensa por meio do Projeto Federal de Informação e Educação em Comunicação, o IEC, com o objetivo de esclarecer os riscos da doença de Chagas. A comunidade de Jacamim registrou 3 casos da doença em 2024, todos decorrentes da ingestão de açaí contaminado. Voltada para os alunos do 8º ano, a palestra educativa, conduzida pela enfermeira Tayane Matos, coordenadora do IEC, utilizou materiais didáticos para tornar a explicação mais acessível. Tayane Matos destaca como funciona o trabalho do Informação, Educação e Comunicação, o IEC, no município.
O IEC é um programa voltado para informação, educação e comunicação em saúde. Atualmente, como coordenadora, minha responsabilidade é analisar os dados epidemiológicos e, a partir disso, desenvolver estratégias de comunicação junto à saúde, educação e toda a comunidade. Abordamos temas conforme a realidade de cada local, após a análise epidemiológica de cada zona do nosso município. Por exemplo, onde identificamos a maior prevalência de doenças de Chagas ou barbeiros, é lá que vamos falar sobre isso, sobre a transmissão, sobre a prevenção e tratamento, bem como onde é evidenciado maior índice de arboviroses como dengue, chikungunya, é lá nesta localidade que iremos abordar os devidos temas, visando a qualidade de vida da população e através do conhecimento da informação, que, ao nosso ver, é o papel principal para a prevenção de doenças e a oportunidade de diagnósticos em tempo hábil.
Durante esses 3 meses, serão desenvolvidas 12 palestras educativas em diversas localidades, que incluem áreas centrais, Planalto e Rios, como reforça Tayane.
O IEC já elaborou um plano de ação onde acontecerão, somente nesses 3 primeiros meses, 12 palestras educativas em diversas localidades, incluindo bairro Planalto, como Jacamim, Aparecida Carazal, bairro do Livramento, São José Operário, e também queremos ir até a zona de Rios, Lago Grande, na comunidade do Paissandu, levando informação e conhecimento a toda a população, evitando assim que doenças que possam ser prevenidas através da informação cheguem nessa população.
O exame para detectar a doença de Chagas é realizado exclusivamente na Vigilância Epidemiológica, no prédio do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde e Zoonoses, situado na Avenida Moassara, número 735, no bairro Floresta, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Para fazer o teste, é necessário ser notificado e encaminhado por uma unidade básica de saúde, UBS. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Dicei Parintins recebeu a visita da secretária adjunta da CESAI, lideranças indígenas, colaboradores do Dicei, representantes da FUNAI e do Ministério do Trabalho participaram da visita. Nelcelino Santarém tem as informações.
O Distrito Sanitário Especial Indígena Dicei de Parintins recebeu a visita institucional da secretária adjunta da CESAI, Lucinha Tremembé. Durante sua estadia, a secretária acompanhou a inspeção judicial da nova sede da CASAI Parintins e do Dicei. A visita contou com a presença de lideranças indígenas, colaboradores do Dicei, representantes da FUNAI e do Ministério Público do Trabalho. Além da parte técnica, Lucinha Tremembé teve a oportunidade de conhecer de perto as ações que são desenvolvidas pelo Dicei Parintins e ouvir diretamente das lideranças e usuários sobre suas demandas e necessidades. Esse diálogo reforça o compromisso com a melhoria contínua da assistência em saúde aos usuários que são assistidos. Lucinha comenta a importância dessa visita em Parintins.
Muito importante conhecer todos os Diceis, esse era um dos Diceis que eu não conhecia. E vim aqui, né, conhecer um pouco, né, de forma bem rápida, vim numa missão. Mas assim, conversar com o Dicei, conversar com o coordenador, com algumas lideranças também que estavam aqui presentes. Então conhecer um pouco, assim, de forma muito tímida, mas assim, ouvir as lideranças, né, que fazem parte dos povos aqui desse Dicei. Tchei, que é os parentes da Taramaué, né? E os Iscarianas. Então, assim, é muito importante a gente ouvir deles, ouvir que tá dando certo, ouvir que a gestão do Messias aqui tá evoluindo muito bem, conseguindo realmente avançar dentro do território, com as obras, com as infraestruturas, com o abastecimento de água. Então, isso é muito importante.
A secretária adjunta ressalta ainda seu sentimento pelo resultado obtido no trabalho feito na região.
Estando lá em Brasília, a gente fica muito feliz quando a gente chega no DSEI, que a gente se depara com essas situações de forma muito positiva, Messias. Então, é muito importante, eu vou levar isso para o nosso secretário Veibe, dizer que eu estou muito feliz, né, de ver como é que está aqui a sua gestão, de ver como é que está a parte técnica, né, aqui também, da evolução que está sendo essa gestão para essa população, que o nosso objetivo principal é realmente garantir a assistência dentro do território.
O coordenador Messias Júnior agradece à secretária adjunta da CESAI, ao secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, e à ministra da Saúde, Nízia Trindade, pelo apoio e dedicação aos povos indígenas.
A gente agradece, Lucinha, imensamente a sua visita aqui. Eu sei que você veio aqui para fazer essa comprovação do que o trabalho está conseguindo avançar e evoluir. Não só ouvir da gente, né, que quando a gente tem essas visitas em Brasília, mas ouvir das lideranças, dos profissionais que estão aqui, da parte técnica, né, e saber que a gente está conseguindo fazer esse trabalho e conseguir levar a saúde, né, para os nossos usuários.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E presidente da Repam Brasil reafirma compromisso com a Amazônia e se prepara para a COP30. Ao completar uma década de existência, a Repam traça novos rumos para o futuro com um plano estratégico até 2030. Saiba mais com Felipe Gustavo.
A rede eclesial pan-amazônica Repam Brasil segue firme no compromisso de defender a vida, os povos e a biodiversidade da Amazônia. Criada em 2014, a entidade atua nos 9 estados da Amazônia Legal e em 6 regionais da CNBB. Dom Evaristo Pascoal Spengler, presidente da Repam Brasil, explica que o plano foi fruto de uma ampla escuta e severa como base para as ações nos próximos anos.
A Repam, ela fez 10 anos no ano 2024. E ela tem uma grande abrangência em toda a Amazônia Legal, ou seja, são 9 estados, 61% do território brasileiro, 6 regionais da CNBB. E depois de 10 anos nós nos perguntamos assim, e daqui para frente, quais passos a Repam deve dar? Então, após um longo período de escuta, nós elaboramos o plano estratégico da Repam Brasil, quer ser as nossas linhas mestras de ação para os próximos anos até o ano 2030.
Entre as prioridades para 2025 está o fortalecimento da iniciação à vida cristã e da pastoral vocacional, incentivando jovens a discernirem suas vocações religiosas. Além disso, a Repam Brasil se engaja na campanha da Fraternidade de 2025, que abordará o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Outra meta é aumentar a incidência política junto a parlamentos estaduais e municipais para promover defesa da Casa Comum. E um dos grandes desafios que a Repam Brasil enfrentará nos próximos anos é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontecerá em 2025 em Belém do Pará. O evento marcará os 10 anos do Acordo de Paris e trará questões cruciais como financiamento para a mitigação das mudanças climáticas, transição energética e combate ao desmatamento. E de acordo com o Bispo Dom Evaristo, a Repam Brasil está promovendo eventos preparatórios, conhecidos como pré-COPs.
A igreja está já se antecipando, preparando-se, fazendo pré-COPs. Belém no mês de março, em Manaus no mês de maio, e pequenas pré-COPs, assim, a reflexão sobre a transformação climática no mundo. De que forma nós estamos envolvidos e de que forma nós podemos ser atores que ajudem a minorar os sofrimentos, né, com o desmatamento. Eles estão sendo realizados a nível nível de uma região como Belém, muitas pessoas de todo o estado do Pará e Amapá, esse do Amazonas, aqui de Manaus, também a nossa diocese, prelazias do nosso regional, né? Então são assim, pré-copes regionais. Agora, encontros menores em cada diocese vai acontecer, tentando se preparar, porque a COP é um evento.
A luta pela preservação da maior floresta tropical do mundo continua. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A Diocese de Roraima está realizando a 4ª Assembleia Eletiva da Pastoral dos Migrantes. O evento reúne agentes de pastoral de todo o país. Confira com Felipe Gustavo.
Com o tema Peregrinos e Peregrinas da Esperança e o lema Caminha Humildemente com Teu e Nosso Deus, o evento está sendo realizado na Casa da Caridade e tem como objetivo fortalecer as ações voltadas para os migrantes, além de promover reflexões sobre o papel da Igreja nesse contexto. A coordenadora da Pastoral dos Migrantes, a irmã Tereza Lúcia Santin, enfatizou a relevância da Assembleia que acontece a cada 2 anos.
Nós iniciamos como coordenação das irmãs escalabrinianas em 2018 e por orientação da Diocese, que tem o seu plano, de 2 em 2 anos nós realizamos a Assembleia Eletiva. Então, no decorrer do ano, nós temos 3 encontros de formação e cada 2 anos, a Assembleia Eletiva, que significa eleger entre os agentes e as agentes de pastoral dos migrantes de todo o estado, um grupo de pessoas que compõem a coordenação.
Maria Eusânia, secretária executiva da Coordenação Colegiada do Serviço Pastoral dos Migrantes, falou sobre o impacto da pastoral em nível nacional, lembrando que ela está presente em 19 estados do Brasil.
E a gente, enquanto coordenação nacional, procuramos ser esse elo junto à Igreja do Brasil, a CNBB, para ser esse braço da Igreja Católica nessas realidades. Sabemos do fenômeno migratório, da complexidade que é, e juntos a gente procura somar força para amenizar o sofrimento, a dor, a solidão e proporcionar mais vida digna aos migrantes que chegam em nosso país.
Oriellen Marques, membro da Pastoral dos Migrantes da Diocese de Roraima, explicou que a Assembleia também serviu como um momento de reflexão sobre as ações realizadas no biênio e a eleição de uma nova equipe que dará continuidade ao trabalho nos próximos 2 anos.
Está acontecendo agora, na verdade, uma análise de conjuntura. Tivemos com a colaboração do professor João, da Universidade Federal de Roraima, e agora com o Daniel Seida, da Justiça e Paz, trazendo um pouco das questões sociais, ambientais, econômicas e sociais, nos ajudando a compreender a todo este cenário.
A Assembleia, nesta sexta-feira, dia 14, que contou com a presença Maria Eusânia, do Serviço Pastoral dos Migrantes Nacional, que apresentou os 40 anos da pastoral no Brasil e o lema da Semana do Migrante, segue até este sábado, dia 15 de fevereiro, com o objetivo de fortalecer o compromisso da Igreja com a acolhida e dignidade dos migrantes. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira da Agricultura Familiar no Careiro cresce e fortalece a economia local. As informações com Derleia Oliveira.
A Feira da Agricultura Familiar no Careiro tem registrado um aumento na participação dos produtores rurais em 2025. No ano passado, a média de agricultores presentes a cada edição foi de 58. E, neste ano, Esse número já vem crescendo gradativamente. Esse avanço é resultado do incentivo oferecido aos produtores, que inclui desde assistência técnica até apoio para o escoamento da produção. O coordenador da feira, Wesley Moura, destaca que esse crescimento tem um impacto significativo na economia local.
Na primeira edição de 2025, nós tivemos aí 88 agricultores, né, gerando uma renda aí quase R$40 mil. Na segunda, na sexta-feira passada, nós tivemos 70 agricultores, né, também nós estamos com a base de 70 agricultores, né, trazendo seus produtos para vender direto para o consumidor.
Wesley também afirma que, pouco a pouco, os agricultores estão aderindo à nova iniciativa para ampliar ainda mais a participação dos consumidores.
A gente está conversando e a tendência é melhorar cada vez mais, né, tanto o atendimento, né, como o agricultor, né, o consumidor chegar aqui, né, e ser bem atendido, ter, pagar no Pix, que hoje pouca gente trabalha com dinheiro, né, sim com virtual, né.
Os agricultores interessados em comercializar seus produtos na feira devem procurar a Secretaria de Produção Rural para cadastramento e orientações. A feira acontece toda sexta no pátio da Secretaria de Produção Rural. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação, ouvinte e seguidor das rádios que integram a Rede de Notícias da Amazônia. Primeiro, destacando algo que acontece aqui em São Luís do Maranhão, que talvez aconteça na sua realidade ou na realidade mais próxima, sobretudo naquelas cidades que têm o transporte público coletivo, os ônibus rodando pelas vias. Aqui em São Luís acontece algo praticamente todos os anos. Sempre nas proximidades do carnaval se dá um movimento de paralisação, de greve, de discussão para reajuste de uma série de incentivos e salários e que culmina sempre com, ou quase sempre pelo menos, com o aumento da passagem. Um serviço que não é de boa qualidade e é cada vez mais caro, o que deixa a população, sobretudo aquela que depende dos ônibus, a população mais pobre, a população mais trabalhadora, sempre à mercê dessa situação. Não sei se acontece na sua região, aqui está acontecendo agora e tem uma greve pré-anunciada para a próxima semana. Mostra como é sério o problema do transporte público em nossas cidades e, infelizmente, nossos governantes não conseguem tomar medidas para solucionar isso de uma forma correta e adequada, possibilitando qualidade a esse transporte, celeridade a esse transporte, investimento e também um preço mais acessível à população de baixa renda, que é quem mais precisa e mais utiliza esse transporte. Dito isto, também a nível nacional agora destaco o nosso presidente Lula, que há poucos dias ou recentemente esteve reunido em Belém do Pará, na nossa bela capital do Pará, para tratar de assuntos ligados à COP, anunciar investimentos, o presidente tentando fazer uma agenda mais positiva depois de tanto desgaste, sobretudo na área econômica do seu governo. Outro ponto ainda da agenda de Lula é que começam as conversas e tratativas para a chamada ou malfadada reforma ministerial. Um momento de barganha com o Centrão e com outros atores políticos, inclusive Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Não costuma sair tanta coisa boa desse tipo de barganha, mas é o que dá sustentação política e possibilidade do governo continuar tendo o mínimo de condições de governo. Vamos acompanhar nos próximos dias como vão se desdobrar essas negociações de reforma ministerial e quem serão esses felizardos que vão cuidar do rumo de tantas pastas em nosso país, em nosso Brasil. A você o meu abraço, a você a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.149 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Márcia Magalhães, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Bruno Elander e Neucelino Santarém. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.